Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvinte. O programa Ambiente é o meio de hoje tem o prazer de conversar com o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, da Esalq. Ricardo, eu quero agradecer bastante a sua disponibilidade em conversar conosco aqui nos estúdios, o professor Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Ricardo, muito obrigado.
Obrigado a vocês pelo convite, poder estar contribuindo um pouquinho, poder conversar um pouquinho sobre os temas ambientais que são hoje importantíssimos.
Sem dúvida. Ricardo, para iniciar a nossa conversa, você poderia contar para os nossos ouvintes, de maneira sucinta, que senão vai o programa todo, a respeito da sua formação profissional, da sua formação lá em Campinas como biólogo e tudo mais.
Tá, eu sou biólogo pela Unicamp, né? Fiz biologia, ciências biológicas na Unicamp, fiz o mestrado e doutorado em biologia vegetal, e sou professor da Universidade de São Paulo desde 87, numa carreira longa aí na universidade, trabalhando sempre com taxonomia e ecologia de florestas e nos últimos 25 anos com restauração florestal. Então essa é a minha história. Na verdade eu faço um esforço bastante intenso de formação de alunos, então tem 100 alunos de mestrado e doutorado. E a minha felicidade é que tem muitos alunos que são muito melhores que eu. Então, isso eu já me considero tendo deixado legado. Então, essa é a minha intenção agora, é só fazer as coisas mais tranquilas, fazer as coisas mais que eu gosto, mas tudo dentro dessa área de ecologia e restauração florestal. O Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, quem quiser conhecer, tem o site, LERF. É um laboratório que já tem 26 anos, e nesse laboratório a gente tem a proposta de deixar tudo transparente, tudo disponível para a sociedade. Então esse é um esforço que eu tenho feito muito na minha carreira acadêmica, além de produzir artigos científicos, né, que é para os nossos pares, é de gerar muito material de divulgação pública mesmo. Então tem muito manual, muitos guias, muito material para a sociedade como um todo, para ser usado numa linguagem acessível para a sociedade, e que eu chamo de publicações não acadêmicas. Então tem bastante vídeo de YouTube, tem bastante coisa que a proposta de transferir o conhecimento de uma forma mais tranquila do que em artigo científico escrito em inglês.
Muito bem, Ricardo. Esse é o espírito do nosso programa também. E além disso, coisa rara, né? Um professor titular modesto é uma coisa que tem que ser valorizada.
Obrigado, que é isso.
Mas vamos falar um pouquinho, antes de entrar no projeto de restauração, quer dizer, como é que está a situação das áreas de preservação? Quer dizer, podemos dizer que o modelo agrícola, não só adotado no Brasil, né, mas o Brasil como um grande laboratório, nos últimos 100 anos destruiu boa parte do que a natureza levou aí alguns milênios para construir, Ricardo?
É isso, né? Acho que essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer, Marcelo, que eu tenho feito muito na minha vida e mais recentemente, mais intensamente. A agricultura sempre foi e continua sendo o grande fator de degradação das formações naturais. E a justificativa para isso é a produção de alimentos. Então nós precisamos produzir, o país realmente é um país agrícola, precisa produzir. A pergunta que nós devemos fazer é se nós estamos fazendo isso bem. Então essa é a primeira pergunta que eu gostaria que os ouvintes fizessem. O país é um país agrícola que precisa produzir alimentos, precisa contribuir com a fome do mundo, mas a pergunta é se nós estamos fazendo isso bem. Então isso eu coloco, né, eu estou dentro de uma escola de agronomia, e coloco muito claramente que a questão da produção de alimentos, ela, na verdade, ela é interdependente com a questão ambiental. Então, tanto a questão ambiental precisa dessas áreas agrícolas, como as áreas agrícolas precisam das áreas ambientais. Então, isso que a gente está falando, que elas podem conviver juntas, isso não é nem uma possibilidade, é uma necessidade. E aí eu cito um exemplo simples, que é fácil de entender. A grande maioria das culturas agrícolas, isso eu estou falando de soja, café, laranja, maracujá, são dependentes de polinizadores, ou seja, preciso de um inseto ou de algum bicho que vai visitar a flor dessa cultura e faz a polinização para a gente ter o fruto, que é o que a gente usa em termos de produção agrícola. E esses polinizadores, aonde que eles estão? Eles não ficam na cultura, né? Porque a cultura floresce semanas ou algumas semanas no ano. Esses polinizadores estão disponíveis exatamente nas áreas de remanescentes naturais que tem naquela paisagem. Ou seja, se a gente acabar com todas as áreas naturais, nós estamos acabando com o ambiente do polinizador e com isso diminuindo a produtividade das nossas culturas agrícolas. Então, isso é um exemplo bem tranquilo de mostrar a dependência que nós temos dessas formações naturais, o que a gente chama, então, que elas fazem serviços ecossistêmicos, né? Elas ajudam o homem em vários aspectos, como polinização, água, controle de clima, etc., tudo mais. Então, isso é possível conviver junto. Então, isso é uma coisa muito forte, Marcelo, que eu gostaria de deixar bem esse recado com você. Para vocês terem ideia, nós fomos ludibriados aí nos últimos anos com a alteração do Código Florestal de 65, e a justificativa que foi dada na mídia, né, para conseguir alterar o Código 65 é que o Brasil, ele só tem um terço do Brasil que é agrícola, dois terços do Brasil são formações naturais. E esse número é correto, é verdade, só um terço do Brasil que é agrícola e dois terços são formações naturais. Então, baseado nesse indicador, eles conseguiram alterar o código, né? Falar como é que um país que só um terço é agrícola, ainda todos os produtores agrícolas são irregulares ambientalmente. Então, eu falei, isso é um problema da lei e eles alteraram a lei. O que não foi falado, né, para a sociedade é que o que é esse um terço agrícola, né? O que a gente está usando bem esse um terço que já é agrícola? Então, essa que é a nossa discussão. Nós tentamos discutir isso muito na época do Código, mas não conseguimos, a ciência não foi ouvida nessa alteração do Código. Por quê? Porque esse um terço agrícola, na verdade, dois terços desse um terço que é agrícola são pastagens. Só um terço dessa área que já é agrícola, que são as outras formações tudo, né? Cana, feijão, arroz, milho, café, eucalipto, tudo. Dessa área que nós temos que é agrícola no Brasil, que representa um terço do Brasil, dois terços são pastagem, só um terço é agrícola. E esses dois terços que são pastagem, a produtividade média da pastagem hoje no Brasil é muito baixa. Então, isso que a gente tem defendido. Nós estamos usando só um terço do Brasil que é agrícola, e desse um terço, dois terços, nós estamos usando como atividade agrícola de baixa produtividade, que se nós fizermos todas as contas econômicas, com depreciação da terra, depreciação dos equipamentos, ela teoricamente dá prejuízo. Como é que pode um país que tem vocação agrícola ter dois terços da sua área agrícola como atividade agrícola que teoricamente dá prejuízo? Então é isso que nós temos falado, nós não precisamos derrubar uma árvore sequer hoje para justificar a produção de alimentos. O que nós precisamos, na verdade, é tecnificar a pecuária e com isso diminuir a pressão sobre as formações naturais.
Bom, você é da Esalq, que é uma das melhores escolas de agronomia do mundo, né? Mas você também tem um outro recorte, que é um recorte ecológico, né, de restauração florestal, voltado aí para a ecologia e valores intrínsecos desse meio ambiente, não apenas as funções ambientais ditas com valor econômico, né, ou serviços ambientais. Nesses valores intrínsecos, eu queria que você explorasse um pouco, notadamente no mosaico aí do estado de São Paulo, que ele é bem sofrível do ponto de vista de cobertura florestal, a importância dessa restauração em áreas privadas, né, porque, como você mencionou, o Código Florestal foi revogado por uma lei um pouco esquisita, para a gente falar pouco. A importância dessa restauração em áreas privadas e como é que eu faço essa restauração de áreas privadas e ligo para as unidades de conservação, que vamos chamar, na sua maioria, em especial aquelas de proteção integral de áreas públicas. Eu queria que você conversasse um pouco desse mosaico e mostrasse para nós a importância dessa restauração que vocês já fazem há décadas aí.
Quando a gente pensa nessa questão, o porquê que o Código Florestal foi alterado, que houve um grande esforço, né, do agronegócio, da Confederação Nacional da Agricultura para reduzir as limitações ambientais do Código Florestal de 65, produzindo então a lei de 2012. Quando a gente vê isso no campo, na propriedade rural, a gente não consegue entender por que foi feito tanto, foi dado tanto esforço para isso, porque as questões ambientais dentro da propriedade são muito, elas são insignificantes perto da questão agrícola. Então, é isso que a gente tem falado. Eu já trabalho com a restauração há 25 anos e a gente fazia restauração só justificando, mostrando para o proprietário que a área que ele ia restaurar, além de contribuir para a regularização legal da propriedade, etc., ela praticamente interferia quase nada na produção agrícola dele. Então, na verdade, o que nós chamamos é um programa que eu tenho já há 25 anos, chama Adequação Ambiental e Agrícola da Propriedade Rural. E que, na verdade, o que é isso? É um planejamento da propriedade dentro da paisagem, no sentido de paisagens sustentáveis, interligando os fragmentos entre si, colocando fragmentos nas áreas que são áreas de menor aptidão agrícola, ou seja, são áreas agrícolas que foram ocupadas, mas que não conseguem produzir bem por uma questão de solo, de declividade, e que são retiradas da produção por serem de baixa produtividade e são revertidas em áreas de floresta, fazendo um papel ambiental muito maior do que o possível papel de produção que ela fazia. Então, isso, na verdade, é o uso do conhecimento científico no planejamento da paisagem. Então, para você ter ideia, em São Paulo, né, que a gente imagina que parece que o mundo acaba em cana-de-açúcar, principalmente na nossa região, né, Piracicaba, Ribeirão, a irregularidade de usinas de cana, isso eu estou falando de 48 usinas de cana que nós trabalhamos no Programa de Adequação Ambiental e Agrícola, a irregularidade média das matas ciliares, ou seja, quanto que a usina tem de irregularidade para as matas ciliares em São Paulo, representa 2,5% da propriedade rural. Então a pergunta é esses 2,5% que está definindo insustentabilidade econômica na cana-de-açúcar? Então, com certeza não. Com certeza é manejar adequadamente a área agrícola, é aumentar a produtividade da área agrícola, aplicar conhecimento científico na aumento da produtividade da área agrícola e liberar essas áreas marginais para ocupação com formações naturais. Então, isso que a gente tem mostrado muito claramente, que é possível fazer restauração. Hoje as usinas de cana em São Paulo são as que mais restauram, porque perceberam isso, estão hoje ligadas ao programa RenovaBio, que ele exige a adequação ambiental da propriedade. Então, hoje, na verdade, quem defende que não seja feita restauração são os proprietários que geralmente são proprietários de atividades agrícolas de baixa produtividade. O agronegócio hoje está fazendo e vai continuar fazendo restauração porque são possibilidades que ele tem de abrir novos mercados, possibilidades que ele tem de agregar valor na sua produção fazendo esse planejamento ambiental adequado da propriedade. E tem um dado, Marcelo, que é muito interessante. Isso a gente fez agora um projeto FAPESP para entender a aplicação do Código Florestal em São Paulo, e os números são 90% do passivo ambiental de APP, né, de matas ciliares em São Paulo. Estou falando 90% do que está irregular na lei, 90% do que está irregular na lei em São Paulo está em 12% só das propriedades rurais. E o maior susto disso é que desses 12% de propriedades rurais que detêm 90% da falta de mata ciliar em São Paulo, só 3% é pequena propriedade rural. 23% é média propriedade rural e mais de 80% é grande propriedade rural. Então, isso eu tenho falado muito claramente, Marcelo. A questão de restauração na propriedade rural... Quando nós estamos falando de pequena propriedade rural, abaixo de 4 módulos, né, que são essas propriedades em torno aí de 20, 30, até 50 hectares, o foco do projeto deve ser um foco socioeconômico, efetivamente para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do pequeno produtor, do pequeno proprietário. Porque, com certeza, se nós fizéssemos todos os pequenos proprietários de São Paulo, nós não resolveríamos nem 5% do passivo ambiental de São Paulo. E, logicamente, nós temos que atuar fortemente nos médios e grandes, que detêm a grande parte do passivo, e para isso, só comando e controle não vai funcionar. Nós temos que achar mecanismos, e aí é praticar cidadania mesmo, de que aquele proprietário seja incentivado, inclusive economicamente, de fazer a restauração. Como é que nós podemos fazer isso? Eu, por exemplo, gostaria muito, Marcelo, de chegar num posto de gasolina e abastecer meu carro com álcool de uma usina que eu sei que faz restauração florestal, que está num processo de recuperação das matas ciliares, num processo de recuperação da reserva legal. Então, isso nós temos que trabalhar nessa perspectiva de certificação ambiental da produção agrícola, para que eu, como consumidor, possa agregar valor naquele proprietário que faz adequadamente o uso da sua propriedade. Então, nós não podemos hoje, nós temos que separar o joio do trigo para efetivamente nós, como consumidores, incentivarmos ou abrindo mais mercado, ou até pagando um valor maior para esses proprietários que têm a consciência e fazem esse planejamento ambiental da propriedade. Isso para a carne é a mesma coisa, né? Eu gostaria de comprar uma carne de um pecuarista que não é irregular perante a lei ou que está em processo de regularização perante a lei e deixar de comprar daquele que é irregular ou que é um devedor por multas ambientais dentro da propriedade. Então, são questões que nós precisamos começar a cobrar como cidadãos esse papel de consumidores que a gente exerce muito mal. Na verdade, quem hoje define o que é feito numa propriedade rural no Brasil é a Europa, através da compra ou não compra dos produtos brasileiros por restrição ambiental ou social desses produtos. E a gente fica super feliz porque eles não compraram, o produto fica barato no Brasil, né? Então, essa é uma questão que nós precisamos rever na nossa postura de consumidores.
O que eu queria que você explicasse um pouquinho para o ouvinte, que a gente está falando muito, assim, o que é a tal restauração ambiental? É plantar árvore? Então eu queria que você comentasse, explicasse um pouquinho para o ouvinte com essa clareza sua.
A restauração ecológica, né, e principalmente a restauração florestal, ela é muito nova, né, como ciência, né? Então uma ciência que tem 15, 20 anos, então ela está evoluindo muito. Então isso é uma questão bastante importante, viu, Marcelo, dos ouvintes saberem, porque ainda é uma ciência muito nova, que ainda está pesquisando muito, que está gerando muito conhecimento, etc. Então, o que nós temos, assim, como a gente pensa de restauração, né? A gente pensa de recuperar a floresta original que estava naquele ambiente. Não é isso, nós não temos como recuperar a floresta original, até porque nós não sabemos qual que era a floresta original. Já passou por isso índios, várias comunidades tradicionais, uma história de degradação, que a gente não tem esse registro da história para falar o que era original. Então, hoje nós falamos de restauração, recuperar uma formação com as mesmas características de funcionamento, com as mesmas características de diversidade da formação original que ocorria ali. Então, a gente não está mais preso de restaurar como restaurar um quadro na parede, ou fazer uma restauração de um quadro, uma restauração de um prédio, que é exatamente você recuperar exatamente como ele era. Não, aqui é restaurar um quadro com as características do quadro original, mas não exatamente idêntico ao quadro original. Isso é muito forte, porque isso abre umas questões que são questões muito favoráveis para a restauração, porque aí é uma questão que precisa usar o conhecimento. A primeira das questões que é importante os ouvintes saberem é que nós temos diferentes metodologias para as diferentes situações de degradação. Então, isso é importantíssimo entender. Numa mesma propriedade, numa mesma microbacia, num município, numa região, nós vamos ter uso de diferentes metodologias em função da história de degradação de cada uma dessas áreas. Quando a área foi muito degradada, foi muito usada, foi muito tecnificada, nós não temos mais nada de recursos naturais naquela área. Então, não tem, nós temos que efetivamente fazer a restauração desde o começo, começar o processo desde o início, porque foi historicamente aquela área foi muito degradada. Esse a gente chama de restauração ativa, ou seja, eu tenho que fazer tudo, eu vou ter que colocar, preparar o solo, colocar as sementes ou as mudas, acompanhar isso, fazer manutenção disso para que isso vire uma floresta sustentável. Mas outras situações não, outras situações que são mais marginais da agricultura, que nunca foram tecnificadas, ou porque são muito decrivosas, ou porque tem afloramento de pedra, ou porque a atividade agrícola naquela paisagem nunca foi tecnificada, nessas situações, geralmente nós temos o que nós chamamos de resiliência, né, que é um termo que está sendo bastante usado nos últimos anos. Bom, o que é essa resiliência? Se eu parar de degradar aquela área, ela tem um potencial de autorrecuperação. Por quê? Porque ela não foi muito degradada. E aí, nessas áreas que eu tenho potencial de autorrecuperação, o que eu faço como restauração é manejar esse potencial, é acelerar esse processo para que ela mais rapidamente volte a ser uma formação natural. Então, para cada situação, eu uso metodologias diferentes de restauração. O que nós precisamos entender é que restauração, efetivamente, não é plantar árvores. Então, a maioria das vezes que nós só plantamos árvores, ou seja, que a gente planta árvores sem aplicar o conhecimento na escolha das espécies, o conhecimento na posição dessa restauração na paisagem, com corredores ecológicos, o conhecimento no sentido de misturar ou combinar essas espécies no que nós chamamos de grupos sucessionais, aquelas de crescimento rápido, aquelas de crescimento lento, etc., a maioria dos plantios que não considera isso, eles estão fadados ao insucesso. Por que estão fadados ao insucesso? Porque você vai ter 10, 15, 20 anos de manutenção para aquela floresta virar uma floresta que você não precisa mais manejar. E ninguém tem recurso financeiro para isso, para manter uma área por 15, 20 anos. Então, nesse momento, os projetos de restauração eram muito caros e, na maioria das vezes, não davam certo. Então, isso é real. Historicamente, isso é real. Mas hoje a gente tem metodologias muito testadas, onde a gente combina adubação verde com espécies de crescimento rápido e boa cobertura, espécies de diversidade, espécies que germinam na sombra, e outras formas de vida, etc., que a gente está conseguindo recuperar florestas com 3 anos, nós temos a floresta já recuperada sem nenhuma manutenção e muitas vezes interrompe a manutenção no primeiro ano. Então, isso hoje já tem vários vídeos no laboratório, a gente mostrando esses resultados. Nós não precisamos tentar reinventar a roda porque essas coisas já estão testadas no campo. Então, fazer restauração hoje é uma ciência onde envolve desde o planejamento da paisagem, interligando fragmentos, conservando a fauna, fazendo corredor ecológico para a fauna, como uma questão de escolha adequada de espécies, como uma questão de adubação adequada das mudas, de preparo adequado do solo, de manutenção adequada para você aumentar a relação de custo-eficiência. Então, hoje a gente trabalha num custo que é, na verdade, 1/3 do custo da restauração, que era 20 anos atrás.
Você pode comentar conosco a respeito dos sucessos recentes dessas restaurações? Se elas, notadamente as APPs, né, de rios, que são aquelas áreas marginais aos rios, e eu aprendi com um professor chamado Ricardo Rodrigues, que tem um efeito de borda muito grande, ou seja, ela sofre uma antropização grande. Como é que vocês estão conseguindo, nessas faixas de rio, antropização é efeito do ser humano sobre ela, né? Como é que vocês estão conseguindo sucesso de menor manejo? Manejo seria cortar aquelas espécies invasoras, capim, cipó e tal. Como é que vocês estão obtendo esse sucesso para essas áreas reflorestadas, né?
Uma das questões que é muito forte, isso a gente entendeu inclusive nos próprios fragmentos naturais e hoje também estamos entendendo isso para a restauração, Marcelo, é que muito desse efeito de borda, na verdade, ele é oriundo de efeitos de perturbação vindo das áreas agrícolas do entorno. Então, o fato da queimada, ela encostar na floresta, o fato da deriva de herbicida, o fato da deriva de pesticidas que são aplicados na área agrícola, que acabam levando uma forte perturbação para essas áreas naturais ou reflorestadas e acabam sendo fator de degradação. Então, por isso que a gente chama esse programa de adequação ambiental e agrícola, porque isso tudo é alterado. Então, por exemplo, nas usinas de cana, hoje já está mais tranquilo porque eles estão usando pouco fogo, mas eles não usam fogo no entorno de fragmentos naturais, em torno de áreas restauradas, exatamente pela perspectiva desse fogo não causar degradação sobre essas florestas. Então, nós temos exemplos interessantes. A área mais velha que eu tenho de restauração, agora eu vou entregar a minha idade, né, porque não tem como, tem 30 anos, né? Então é uma área aqui em Iracemápolis, a represa de abastecimento público de Iracemápolis, que tem 30 anos, que eu recomendo todos a conhecerem. Você entra na floresta, se você não tiver o olho muito calibrado, você não acha que é uma área restaurada, acha que é uma floresta natural que está ali. A gente traz estrangeiros, americanos, semana passada estava com um holandês lá, eu tive que mostrar a foto para ele, mostrando que era cana histórica, porque ele não acreditava que aquilo tinha sido plantado. Então, hoje essas áreas são possíveis de serem restauradas e todos os indicadores dela de uma floresta natural. Então, tanto de diversidade, como de fauna, como tudo. Lógico que sempre vai ser uma área antropizada, porque é uma floresta que foi criada artificialmente. Então, ela tem características diferentes das naturais, do que ela foi plantada. Só que é um ambiente muito melhor que a cana que estava lá. Então, essa é uma questão muito forte, Marcelo, que é importante deixar esse recado. Nós nunca podemos usar a restauração como justificativa de desmatamento. Nenhuma restauração vai chegar nem perto de uma área natural remanescente. Sempre as áreas naturais remanescentes são muito melhores que qualquer projeto de restauração, por melhor que ele esteja, por mais adequado que ele tenha sido realizado, com uma metodologia mais atual que ele tenha sido realizado. É muito melhor do que a área degradada antes da restauração. Então, isso é uma questão muito forte. No laboratório, a nossa proposta de atuação em restauração é, prioridade 1, conservar os remanescentes naturais que estão lá na propriedade. Então, aquela matinha que está lá na propriedade, mesmo que degradada, a primeira coisa é conservá-la. Segunda ação, melhorar esses fragmentos naturais que foram historicamente degradados. Então, identificar por que ele está degradado, se é fogo, se é extrativismo, se é deriva de herbicida, se é deriva de pesticida, a gente interromper esse processo de degradação dele e até manejá-lo. Então, manejar essas espécies em desequilíbrio, controlar as lianas de borda, etc., fazer o enriquecimento desses fragmentos, plantando árvores lá dentro, tudo mais. Então, a biodiversidade que existia, ela já está lá, nós estamos conservando e ainda estamos melhorando essa biodiversidade que já existia naquela propriedade. E a terceira prioridade só, que é a prioridade de restaurar essas áreas agrícolas que foram indevidamente degradadas historicamente. Então, porque hoje a gente pensa em restauração, é sempre plantar árvores em lugar aberto, mas nós temos na propriedade aquele fragmentinho que está lá, está todo judiado, que nós estamos jogando lixo dentro dele, que estamos deixando ele pegar fogo, etc., que é, na verdade, onde estão as espécies nativas dentro da propriedade rural. Então, essa é uma questão que é interessante, porque nós fizemos recente, mas é um trabalho, onde nós avaliamos 150 fragmentos dentro da propriedade rural, na propriedade privada. E o requisito desse fragmento seria que ele tivesse todo envolvido, a paisagem fosse cana-de-açúcar. Ou seja, pior paisagem nós temos em São Paulo, né? Por causa da cana ser queima, etc. Então eram fragmentos que iam desde 1 hectare até 30 hectares, a condição deles que eles tinham que estar dentro da paisagem de cana-de-açúcar, inseridos na cultura de cana-de-açúcar, e fomos avaliando quanto que ele tinha de biodiversidade, quanto que ele estava armazenando de espécies esses fragmentos, e comparamos o quanto eles tinham de espécies vegetais com duas unidades de conservação que tinham naquela paisagem. Isso estou falando aqui de Barreiro Rico e Caetetus, que são as duas unidades que nós temos aqui na região. Uma é de ter 1.500 hectares, a outra tem 3 mil hectares. Então, o que é essa biodiversidade que estava nesses fragmentos? Cada fragmento, apesar de estar degradado, ele tinha espécies que não tinham nos outros fragmentos. O outro fragmento tinha espécies que não tinha naquele primeiro, e assim por diante. Então, nós, no conjunto, eles têm muitas espécies, mas cada um deles está degradado com espécies que não tem nos outros. Então, isso que a gente chama de alta diversidade beta e baixa diversidade alfa. Então, qual que é a proposta disso? É efetivamente a gente proteger esses fragmentos, manejar esses fragmentos, enriquecer esses fragmentos com essas espécies para aumentar a diversidade alfa dele e, principalmente, interligar esses fragmentos na paisagem para que essas espécies possam caminhar entre um e outro fragmento. Então, hoje isso nós precisamos convencer os proprietários de fazer isso bem e, logicamente, até poder pagar para eles por tal de serviços, pagamentos de serviços ambientais, porque eles fazem realmente o papel de conservação da biodiversidade.
Muito bem, Ricardo. Eu quero lembrar aos ouvintes que o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, ele comanda, enfim, que ele participa do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, LERF.exalc.usp.br, onde os nossos ouvintes poderão encontrar uma vasta apresentação, uma vasta gama de questões que ele pode certamente enriquecer seu conhecimento. Ricardo, eu, Marcelo Pereira, José Marcelino, com os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, temos que agradecer imensamente a sua participação e trazer tantos conhecimentos interessantes e profícuos para nós. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcelo, e agradeço pela iniciativa de vocês, junto com a Rádio USP, para fazer esse programa.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.